Temos agora um período de consulta pública de um mês, depois haverá um mês para consolidar os contributos que hão de ser dados e depois será aprovado o programa final para ser implementado. E o que se pretende é, desde logo, que a resposta de saúde mental seja cada vez mais precoce e cada vez mais eficaz, para evitarmos situações de pessoas que não são acompanhadas e, pelo não acompanhamento, a doença progride de uma forma mais intensa, e para normalizar essa intervenção em saúde mental, também acabando com algo que é altamente perturbador em saúde mental, que é a estigmatização do doente de saúde mental. E é tudo isto que se pretende que seja diferente daqui por 2 anos, com mais acompanhamento nas escolas, um acompanhamento muito precoce, muito presente, muito próximo, para identificar todos os sinais que possam levar a uma situação que mais tarde terá uma intervenção muito mais complexa. Por isso, é na prevenção, na proximidade, na maior presença do profissional de saúde mental perante a sociedade, perante a comunidade, em contexto laboral, em contexto social, nos mais variados contextos, na sinalização, na intervenção, de forma a que os resultados que hoje não nos motivam porque são maus, sejam resultados positivos ao nível do acompanhamento e ao nível da doença mental nos Açores.
Talvez eu possa falar nisto, porque um dos estudos feitos a nível nacional foi feito por mim e, portanto, eu posso lhe responder. Aquilo que nós detectámos, o estudo que eu fiz é um estudo transversal, portanto, não acompanhou as pessoas ao longo do tempo, mediu sintomas num determinado momento e depois há um estudo longitudinal que acompanhou as pessoas, que é do Pedro Morgado, do Minho. E aquilo que se conclui é que os grupos que estão em maior risco de desenvolver sintomas são as mulheres, os mais jovens, e particularmente os estudantes, os desempregados, as pessoas que já sofriam de doença psiquiátrica e que já se encontravam medicadas com psicofármacos. Portanto, estes são os grupos que tiveram maiores resultados naquilo que foram as escalas que nós usámos para avaliar. Estamos a falar de escalas que medem sintomas de ansiedade, depressão, insónia e, no caso dos estudos da Universidade do Minho, de sintomas de perturbação obsessiva-compulsiva. Temos também, depois, a realidade que nós vamos encontrar agora, que é a maior parte das pessoas que desenvolveu sintomas vai recuperar e vai regressar ao seu nível normal de funcionamento, digamos assim. O que acontece, como em qualquer situação que gere stress, quer de forma aguda, quer de forma crónica, como foi este stress, é que há uma pequena percentagem de casos que vai progredir para doença psiquiátrica. E, portanto, estes grupos de risco que desenvolveram mais sintomas terão depois, apesar de haver uma recuperação maior por parte das mulheres, uma vez que, por exemplo, os homens têm níveis mais estáveis ao longo destes períodos de confinamento e de convivência com a Covid-19, o que vai acontecer é que provavelmente vai haver mais mulheres do que homens a desenvolver mais patologia. Há um estudo da Lancet que fala num aumento de cerca de 50 milhões de casos de depressão no mundo todo e 70 milhões de perturbação de ansiedade, descendente, ou seja, para além daquilo que estaria previsto. E nós temos de estar preparados para responder a isto. E onde é que nós temos de estar preparados? Nos cuidados de saúde primários. Porque quem vê mais doentes psiquiátricos, ao contrário daquilo que se possa achar, são os médicos de medicina geral e familiar, porque são eles que tratam as perturbações menos graves. E, portanto, só as perturbações graves é que devem ir para os cuidados hospitalares. Isso é também uma preocupação deste programa, uma vez que os psiquiatras aqui, ainda por cima, são um recurso escasso, ter uma rede bem estruturada, com médicos de família capacitados para lidar com a área da saúde mental e da doença psiquiátrica, porque eles são a porta de entrada e são a primeira linha de tratamento das perturbações psiquiátricas. Não sei se... Se com a pandemia houve falta de acompanhamento. Repare, quando nós temos, como tivemos com a pandemia, uma sobrelotação dos serviços de saúde, quando temos as pessoas isoladas em casa, com um sofrimento psicológico notório, é óbvio que há dificuldade em dar resposta a tudo. E, portanto, isto aconteceu no mundo todo. os serviços de saúde, estando sobrecarregados, não foram capazes de dar a sua resposta habitual. Na área da saúde mental, apesar de tudo, foi-se tentando manter contacto com os doentes, na área da psiquiatria, por exemplo, através de consultas por telefone, com algum tipo de contactos, que não substituem o contacto humano e a consulta presencial. Mas tentou-se ir fazendo essa gestão. Agora, a nível dos cuidados de saúde primários, claro que vai haver uma consequência daquilo que se passou. Seria impossível não haver, não é? Portanto, os cuidados não podem ter funcionado da mesma maneira. Agora, também não conseguimos ainda perceber qual é o impacto real. Estes grupos de risco são das prioridades, mas se eu tivesse de traçar uma prioridade básica, seria a de melhorar a articulação entre os serviços todos. Acho que isso é de longe aquilo com o qual mais se tem a ganhar. Depois, esta interarticulação entre serviços, eu estou a falar desde os cuidados domiciliários aos cuidados de saúde primários aos cuidados hospitalares, estou a falar também com os cuidados de referência para os hospitais de cá, ou seja, temos de ter uma articulação mais estreita com a pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia, por exemplo, isto através de um sistema de videoconferência que vem previsto no programa, e depois, claro, ter estes grupos sinalizados e pensar onde atuar, não só de forma reativa, quando já há doença, mas de forma preventiva. Porque é aquilo que vai melhorar os resultados de saúde no longo prazo.
Um dos grupos que eu tenho que ter dado esta pandemia são as crianças.
Mais do que uma ação específica nas escolas, o que está previsto é usar os grupos de saúde escolar que estão criados. E nisso tenho a dizer que a região autónoma dos Açores até está à frente, digamos assim, daquilo que é a realidade que se vai encontrar no continente, é usar estes grupos para terem uma articulação mais estreita com os cuidados de saúde primários, para fazerem um trabalho de sinalização, que vai ser essencial, porque um dos maiores causadores de mau prognóstico na área da psiquiatria é uma chegada tardia aos cuidados. E uma das principais dificuldades é fazer com que as pessoas cheguem atempadamente aos cuidados de saúde. Se nós tivermos estes sistemas de rastreio, de identificação de pessoas em risco, a funcionar de forma articulada, vamos ter resultados de saúde melhores.
Muito bem. Muito obrigado a todos. Um bom dia.
Uma reinfecção. Thank you.